Este é um podcast M80.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Que Vai Ser o Jantar, onde temos sempre conversas descontraídas sobre comida. Portanto, aqui todas as conversas têm sim um gostinho especial. Eu sou a Sandra Ferreira e hoje senta-se comigo à mesa Afonso do Brás. É sim um jovem cantautor português, lançou no ano passado a música Marido e Mulher, trocou a advocacia pela música e tem agora o seu primeiro álbum já à venda, chama-se Barulho de Fundo, o nome é espetacular. Afonso, obrigada por teres vindo, boa
Olá,
tarde.
Olá, muito obrigado, boa tarde pelo convite, é um prazer enorme, adoro falar sobre comida, por isso estou no sítio certo.
Exato, ainda bem, mas olha, antes de falarmos sobre comida, por sim, porque eu vou-te pedir uma sugestão para jantar, quero que nos fales um bocadinho, que te tens a conhecer basicamente, não é? Que nos fales um bocadinho desse percurso, quer dizer, acabaste o teu curso de advocacia, já direito, não é? Já estavas a trabalhar e de repente pensaste: não, eu quero é fazer música.
É verdade, sim, senhor.
Fiz uma grande volta na vida.
Foi uma grande volta. Eu gosto muito também da área do direito. Eu sempre disse que tenho aquela maldição de gostar muito das duas coisas, da música e do direito. Mas comecei a crescer, comecei a chegar a uma idade em que comecei a pensar o que é que queria realmente fazer da vida e comecei-me a perceber que, se calhar, é um bocado aquele clichê, mas daqui a uns anos quero olhar para trás e pensar como é que passei os meus dias. E acho que é muito mais giro passar aqui convosco do que estar num tribunal.
Não é? Pois, identifico-me tão bem com isso. também escolhi passar os meus dias perto da música. Olha, como é que foi, portanto, o teu single, o Marido e Mulher, já saiu o ano passado, passou aí nas rádios.
É verdade, sim.
Então diz-me lá, como é que foi para ti, de repente, estás a ouvir uma rádio e ouvis a tua música?
Foi incrível. A primeira vez que ouvi a música foi na Rádio Comercial. Foi de manhãzinha. Eu lembro-me de começar a ouvir e...
Ficaste maluco? Ligaste a alguém?
Ligaram-me a dizer: a tua música está a dar! Eu aos berros, não ouvi metade da música, porque estava aos berros metade do tempo. Mas foi uma sensação incrível, porque acho que é aquele momento em que nós nos apercebemos que está tudo a ficar real. E que se calhar fiz bem em sair do direito, porque estou a conseguir fazer aqui alguma coisa no lado musical, o que me deixa super feliz, o que me deixa mesmo muito feliz.
Olha, como é que tu tens assim uma paixão pela guitarra, não é? Como é que isso começou?
A paixão pela guitarra é uma história muito...
Já vem de cedo, assim miúdo.
Sim, vem ali dos... Eu adorava ter aquelas histórias para contar já desde a infância, de que eram daqueles miúdos
sim,
que...
Sim, aos 5 anos já tocava já, as dunas, ou sei lá.
Exato, foi a minha primeira música.
Ai, foi?
Foi, sim, senhor.
Olha que
acho que é de toda a gente.
Pois, exato.
Eu sinto que sim. Mas eu comecei ali por volta dos 15 anos, acho eu. Era um verão, estava no Algarve com um grupo de amigos e lembro-me perfeitamente que nesse verão havia uma rapariga que eu fiquei extremamente apaixonado pela rapariga. Aqueles amores de verão.
Sim.
Já, hoje em dia já nem me lembro quem é que ela é, nem o nome, por isso pronto, acho que a coisa não teria resultado, se calhar.
Mas teve um bom propósito, essa miúda de quem tu não sabes o nome, não é?
Sim, 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 sim.
Está por trás
sim.
dessa história.
Não, mas porquê que ela não queria saber de mim? Porque havia um rapaz no grupo que tocava guitarra.
Ah.
Epá, e ela passou o verão inteiro só
a babar-se para ele.
Para ele. E ela a tocar tudo e mais alguma coisa e a babar-se para ele. E eu pensei: não, acabou, eu vou voltar para Lisboa, vou pegar numa guitarra, porque a minha irmã tocava guitarra em pequenina, vou pegar na guitarra dela e vou aprender. Por isso nunca tive aulas, mas abri o YouTube.
Autodidata.
Sim, e lembro-me de estar a tocar o Dunas e pensar: pá, isto é dificílimo, não estou a conseguir. E depois lembro-me de procurar música mais fácil para aprender na guitarra e apareceu o Dunas. Isso foi um momento um bocado triste no meu crescimento como guitarrista, mas graças a Deus correu tudo bem.
E é em casa que compões, não é? Agarrada à guitarra, vais compondo as tuas canções, escreves também para outros artistas, que eu sei.
Certo, sim, vou escrevendo para mim, que agora também, desde que sigo de direito, estou com muito tempo livre. Por isso, eu escrevo para mim, escrevo para outros artistas também. Escrevi mais recentemente para o Maninho, para o Nelson Freitas. Vai ser agora também um tema da Marisa, a nossa querida fadista, que também foi, é da minha autoria.
Uau.
Por isso tenho gostado muito desses desafios de escrever para mim, mas depois de conseguir entrar na pele de outros artistas e aderir um bocado ao projeto deles e à forma deles se expressar e conseguir escrever um pouco para eles também.
Sigam a música do Afonso do Brás, o novo, eu ia dizer o filme.
Qualquer dia pode dar um filme.
Sim. O álbum novo chama-se Barulho de Fundo e tem-se aí também música nova.
Tenho aí música nova, é verdade, sim senhor. Tenho um single, o meu terceiro single, que vai de certa forma encabeçar todo este álbum, que se chama A Canção do Elevador. É uma música que eu tenho o maior privilégio de poder dizer que foi produzido pelo Miguel Araújo, o que para mim é uma referência enormíssima.
Ok.
E é um tema que está muito giro. É uma canção de amor sobre dois vizinhos, em que a sua história se passa no elevador do prédio. E é uma música muito gira, tem um videoclipe incrível, por isso quero muito, muito, muito que vão ver, que acho que vão gostar muito.
Gosto muito da tua imagem no Instagram, aquilo que vais partilhando, e, não é? As tuas fotos, e muito, muito giro.
Ah, obrigado.
Entretanto, estava a esquecer que tu tiveste também uma experiência incrível no The Voice.
É,
e a tua prova cega. O vídeo já foi visto por mais de 3 milhões de pessoas.
É verdade, o longínquo ano de 2017.
Deve ser uma coisa incrível, não é? Um miúdo que vai experimentar a TV e de repente, logo à primeira, tem 3 milhões de visualizações naquele momento.
Sim, eu fiquei super surpreendido porque nem era suposto eu cantar aquela música. Eu fui para o The Voice muito com a ideia de cantar os meus originais. Só que depois cheguei lá ao pré-casting, que era lá num hotel que eles tinham, ia começar a cantar e eles disseram: não, mas isto aqui, que música é essa? De quem é que é? E eu: ah, é minha. E eles: não, isto aqui são covers.
Tem que ser canções famosas.
Sim, e na altura o Shape of You do Ed Sheeran estava muito em voga, era a única que eu sabia a letra de cor, não tinha preparado nada. E pronto, e graças a Deus correu super bem. Viraram-se cadeiras, nomeadamente a minha querida Marisa, que depois foi a minha mentora.
Daí essa ligação agora. Com a Marisa também.
Não, agora a Marisa é com Z.
Ai,
agora é a Marisa Fadista.
Ah, pois.
Para quem
claro.
Eu escrevi. Sim. Mas tinha todo o gosto em escrever também para a Marisa Lix. Também era muito giro.
Para onde fica aqui também a dica.
Exato.
E a informação. Olha, e falando de comida, agora vamos lá aqui o que servimos neste podcast. São sugestões para jantar, que depois eu vou partilhando também no regresso à casa da M80. E tu és assim, rapaz, para te aventurares na cozinha?
Eu sou para me aventurar, sem dúvida alguma, mas sempre a saber que a missão vai falhar, muito provavelmente. Porque eu adorava mesmo saber cozinhar, mas acho que... E nem é por falta de tempo, acho que foi mesmo por falta daquela vontade de perder algum tempo a cozinhar. E eu acho que se o fizesse até ia conseguir acertar algumas coisas. Mas ainda assim gosto muito de comer. E eu agora, recentemente, por causa da música, tive de começar a cozinhar um pouco.
Como assim?
Exato, mas pronto, a história agora vou-me envergonhar aqui um bocadinho, mas acho que também faz parte. Que basicamente, agora que temos álbum cá fora e que estão a começar a marcar os primeiros concertos, eu comecei ali no meu quarto a treinar todo aquele ambiente mais do ao vivo. E eu os meus concertos é para ser super animado, é para estar do início ao fim a correr, a saltar e a cantar. E eu só nos primeiros momentos de fingir que, no meu quarto, que estou a correr para o palco, a dizer boa noite, Lisboa, e depois começar a cantar, eu começava a cantar e fazia Salmos Maria, porque estava a morrer, porque não tenho resistência nenhuma, mas péssimo, péssimo de resistência. E por isso pensei, epá, temos de tornar aqui uns hábitos um pouco mais saudáveis, começar a comer um bocadinho melhor, fazer desporto, exercício.
Boa.
E pronto, e é daí que vem
essa tua vontade de explorar um bocadinho mais a comida, a cozinha.
Sim,
para controlares o que comes.
Exatamente, porque eu meti-me no nutricionista na altura, e começou a dizer: ah, tens de comer isto, carne e peixe branco, ajuda porque tem menos gordura e tudo mais. E eu: ok, mas então vou ter de começar a cozinhar, porque a minha família não está para estas modernices da parte do físico e estar ali com o corpo.
Sim,
de artista.
Sim, da nutrição.
Exatamente. E lembro-me de ver na altura um podcast de um PT, acho eu, que estava a falar que havia um peixe que se chama panga, também conhecido como pangásios. Vi depois, só para dar aqui um nome assim para isso parecer mais elaborado.
Ah, isto é muito finesse, sim.
Exato. Pangásios.
Pangásios.
Exato, portanto a receita que eu trago hoje é muito exótica. É uma receita.
Uau.
Sim, aliás, porque aquilo, isto é um peixe, e agora fazendo aqui também, vendendo um bocadinho o meu peixe, literalmente.
Sim.
Isto é um peixe de carne branca, que não tem espinhas, o que para mim é a coisa mais incrível, porque eu não tenho jeito para tirar espinhas,
pois.
E as que tiro normalmente é quando malejam aqui já
boca.
Na boca. Exatamente. E isto é um peixe que só existe, supostamente ao início só existia no Vietnã, porque é um peixe que é cultivado artificialmente. Eles constroem uns tanques e metem lá água do rio que eles têm lá, que é um rio qualquer, não sei o nome.
Sim.
Metem água nesse rio e cultivam dentro desses tanques artificiais esses peixes. Depois, entretanto, acho que na China, como o peixe começou a ter muito sucesso, acho que na China já o fazem também. E pronto, e depois a nível de Nutri-Score, aquelas letrinhas que vêm hoje em dia já nas embalagens.
Sim.
Todas, aquilo é um A. E eu pensei, pronto, se é um A, então...
Então eu posso.
E se o PT diz, e se isto é um A, então de certeza que é a escolha certa. E por isso comecei a cozinhar panga.
Ganda panga, pá.
Ganda panga, mas aquilo, é que aquilo é mesmo bom. Em primeiro é super barato, porque aquilo vem com umas postas assim grandes.
Sim.
Dá uma posta para o jantar, Aquilo é um euro e pouco por posta. E pá, está incrível. E pronto.
E
tem...
como é que tu fazes?
Então, essa foi a parte em que eu errei muitas vezes ao início. Sim. Era panga desperdiçada. Mas agora, entretanto, a coisa já parece um chef, pelo menos porque já tenho a confiança de pôr o sal e aquelas coisas todas. E por isso, o que é que eu faço? Eu faço sempre assim uma camazinha de azeite, não é?
Uhum.
Aliás, nós quando pusermos depois, eu não sei se depois o podcast fica com um título, mas se ficar com um título, acho que pode ser panga em cama de azeite com crosta de pimenta preta. Está aqui um bom nome ou não?
Está.
Deve ser só arroz e peixe.
À la estrela Michelin.
Exato. E pronto, eu faço assim uma caminha de azeite. Depois meto a panga.
A panga.
E depois junto sal grosso, pimenta preta e um bocadinho de gotas de limão. Portanto, é uma coisa super simples, é uma refeição super fácil para fazerem lá em casa. E depois faço um tacho de arroz, em que aí também é um arroz super normal, um refogadozinho. O arroz sempre basmati, porque eu sinto que é mais fácil de fazer do que os outros.
Não cola tanto?
Sim.
Fica mais soltinho.
É porque eu sinto que se faço arroz basmati, fica um suficiente.
Sim.
Se faço outro qualquer, fica péssimo, fica uma argamassa.
Olha, experimento o vaporizado, também costuma ficar soltinho.
E faz-se da mesma forma ou tem?
Faz igual.
Ok.
Ok. É bom.
Então
é,
vamos experimentar.
Basmati.
Sim, basmati, porque aqui com o pangásios acho que fica tudo assim mais asiático. Mas pronto, depois faço o arroz. Ah, e começo com sopa. Ou seja, também posso dizer que sei fazer sopa. Aprendi há pouco tempo a fazer. E pronto, é assim este o jantar.
Então, e depois o peixe é frito?
Sim.
Naquela caminha ou é no forno? Depois essa caminha de azeite com o panga por cima.
A panga, exatamente.
A panga por cima, vai ao forno? Não.
Era suposto ir ao forno. Eles dizem para levar ao forno porque acho que é a melhor forma para o fazer.
Tu pões na air fryer.
Eu ponho na frigideira porque a minha falta de talento para cozinhar faz com que eu tenha de estar sempre a olhar para o que está a acontecer. E dentro do forno eu ia perder a noção da coisa. E por isso meto na frigideira, sujo tudo à volta, porque aquilo salpica azeite para todo lado, mas ainda assim fica muito bom. Fica muito bom.
Consegues dizer novamente o nome?
Panga. Aquilo tem três nomes.
Aquele nome pomposo.
Ah, o nome pomposo. Então, hoje estamos aqui com a Sandra Ferreira a cozinhar panga em cama de azeite com crosta de pimenta preta.
Sentiram? Já está aqui aquele aroma. Está ótimo.
É um cheiro queimado.
Com o chefe. Com o chefe Afonso do Brás. Olha, qual foi a coisa mais? Costumas viajar?
Sim,
és aventureira, assim, quando andas por aí a experimentar pratos.
Sim, eu acho que viajar é a melhor coisa do mundo. É aquilo que eu mais gosto de fazer, adoro. Recentemente fui à Colômbia. Fui 15 dias e fiz o país inteiro. Fui a Santa Marta, fui a Bogotá, fui a Medellín, fiz assim ali as cidades todas. E tudo o que havia de comida, porque ainda assim aquela comida ali mais caribenha, aquilo é incrível. O arroz de coco, que é uma coisa escandalosa. Os plátanos, que é uma banana que eles têm,
uh-huh,
extremamente madura, mas que eles fazem batata. Eles tiram aquilo em fatias finíssimas, depois fritam em óleo.
Como se fosse batata.
Só que de banana. Pá, é incrível. E depois o peixe lá é muito melhor que a minha panga, tenho de admitir. Mas, mas gosto muito. Sempre que vou viajar, tudo o que houver de mais estranho para comer, eu alinho.
Então, e a coisa mais deliciosa que comeste nessa viagem? Tens assim um momento que possas eleger?
Nessa viagem, eu diria que foi... já sei. Quer dizer, a experiência foi incrível enquanto comi. Depois, quando acordei no dia a seguir, foi péssimo, porque estava com uma alergia do tamanho do mundo. Tinha pintinhas vermelhas pelo corpo inteiro. Porque descobri que... Eu adoro marisco. Mas descobri que sou alérgico... Ou se calhar é só a daquela região. Mas descobri que sou alérgico assim aos camarões grandalhões.
Que?
E aquilo, eram muitos camarões grandalhões. Ali a olhar para o mar e a pensar, estou-me também na vida. Incrível. Mas depois comi aquilo, soube-me super bem. E depois no dia a seguir foi chato.
E a
foi
pior chato. Coisa? Não é nem é a pior coisa que eu quero saber. É mesmo aquela mais estranha, sabes? Há pessoas que experimentam os gafanhotos fritos e aquelas coisas muito estranhas. Sim. Tu és rapazinho para experimentar coisas dessas? Já experimentaste?
Eu acho, eu nunca fui à Ásia, por isso acho que é mais aí que nós encontramos esse tipo,
sim,
de iguarias mais especiais. Mas era sem dúvida pessoa para experimentar, mas precisava que alguém experimentasse comigo. Que é daquela, se corre bem, corre bem aos dois, corre mal, estamos juntos.
Comes tu primeiro e depois logo vês.
Exato. Depois vejo um bocadinho a tua reação e depois ataco também. Mas...
E lá na Colômbia, assim, a coisa mais estranha que te apeteceu comer?
Lá na Colômbia, é que a coisa mais estranha tem tudo a ver com o coco, porque eu odeio coco. Para mim, coco é das coisas mais... É um erro da humanidade, acho que não devia ter acontecido. E, do nada, servem-me arroz com coco. E eu comecei-me a perceber que se nós, na Colômbia, se pedimos arroz, vem sempre arroz com coco. Porque o arroz normal deles é... Não há arroz, o nosso arroz branco é arroz com coco, lá.
Mas é coco ralado, tipo assim, por cima? Ou,
não,
ou,
é mesmo... É mesmo o refogado daquilo tudo.
É que sabe a coco.
É, por isso o arroz é super meio doce, meio aguado. Epá, é super estranho. Só que, por outro lado, tem uma coisa boa. Como não é posto por cima, não tem aquelas coisinhas que me irritam profundamente no coco. Que é aquelas farpazinhas que ficam na garganta. Epá, eu isso não consigo aguentar. E aquilo não tem, mas é um sabor super intenso e que eu a primeira vez não adorei. Também um bocado pelo nome, assim, disseram que era arroz com coco, eu comecei logo a dizer que não gostava antes de provar. E depois habituei-me com o tempo e de facto combina bem com o peixe de lá, mas o nosso arroz branco português de facto aqui vence.
Aquele que eu fosse do Brás-Chave fazer, já aprendeu, arroz basmati com refogadinho, para ficar mais saboroso.
Exatamente, exatamente.
Olha, e uma bebida para acompanhar esse jantar de panga?
Eu agora poderia ser super cantor e dizer água à temperatura natural, mas vou dizer um belo vinho branco, não é? Tem de ser.
Claro.
Tem de ser um vinhozinho, um vinhito branco.
Acho um vinhito branco. Tens claro. Assim algum da tua preferência ou o que estiver na mesa é sempre bom?
Eu costumo ser dessa segunda opção. O que estiver na mesa é sempre bom, mas... sim, mas para tentar aqui, caso os meus pais também estejam a ver isto e queiram sentir que educaram o seu filho, eu de momento estou muito... Trinca-bolotas, não sei se conhecem. Epá, é aquele vinho, é ótimo, é ótimo. Sim, e tenho bebido mais vezes esse vinho.
Olha, também tratas-te bem.
Claro, claro. Bem. Tanto, com uma panga não pode ser um vinho qualquer, não é?
Olha, muito obrigada, Afonso. E muito, muito sucesso para o teu novo disco.
Obrigado.
E uma carreira longa, claro. Daqui a uns 10 anos a M80 vai passar as tuas músicas.
Claro, vamos a isso. Quando eu abrir o meu restaurante também, fazemos lá todos
isso,
uma
sim.
jantarada.
Fazemos, sim. Obrigada, até lá.
Obrigado.
Este é um podcast M80.